Semana passada eu falei sobre o quão ruim e pesada é a ira do insensato. Você deve se lembrar, diz que a pedra é pesada e mais ainda a ira do insensato. Então, falamos sobre como evitar, como nós devemos proceder com relação a alguém que visivelmente é tolo, e se zanga, se chateia, reage mal, se relaciona mal. E comentei algumas coisas sobre isso, que até que o crente deve ser um pouco mais exigente, escolher suas companhias, falei naqueles que são, que dá para evitar a relação, outros que não dá, comentei sobre isso. Mas aí, no final, eu comentei, e como identificar o insensato? Aí fiquei de ver isso hoje. Então, quero ir com vocês em Provérbios 1 e 7. Eu vou ler 4 provérbios, ok? Cada um sobre uma característica de um insensato. Nós vamos ler, às vezes, tolo, ou depende da versão, ou louco. A tradução louco é forte e talvez não seja a melhor, porque quando lemos sem Provérbios 1 e 7, quando lemos sem estar sabendo do detalhe, que pode ser traduzido a palavra por insensato ou tolo, a gente tem a tendência de não dar muito atenção, porque está falando de louco, e a gente não encontra o louco todo o tempo no meio da rua. É difícil encontrar um louco, e quando encontra é evidente pela própria expressão da loucura dele. Então é uma coisa que a gente tem a tendência de dizer, não, isso aqui é um caso muito, muito raro, muito atípico. Mas quando a ideia é insensato, opa, é diferente, porque é muito mais comum você ter pessoas ao redor, tolas, insensatas, sem bom senso, é outra forma. Então, a minha versão aqui tem louco, Provérbios 1 e 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, ou da sabedoria, como algumas versões têm, uma passagem muito conhecida. Mas a segunda parte do mesmo versículo não é tão, talvez, conhecida. Mas os loucos, ou tolos, ou insensatos, desprezam a sabedoria e o ensino. Ou seja, é o contrário. Na prática, isso pode ser de utilidade muito grande. Acho que até uma criança tem facilidade de identificar pessoas, colegas ali na classe, que não ligam para a aula, sempre criticando a pessoa, não estuda, e não dá muito valor a estar tirando nota baixa, e ridiculariza, ou no mínimo, não valoriza o suficiente a ideia de saber um pouco mais a importância de estar acompanhando as aulas de português, de matemática. É importante a gente estar aprendendo. Então isso vem, ou pode vir, lá embaixo. Logo no começo, já se percebe quando alguém não está muito afinado com a ideia que diz aqui de ensino, de sabedoria. Vai crescendo. Uma outra indicação que pode dar alguma dica, já pessoa um pouco maior, questão de leitura, que gosta de ler, está dando já uma boa dica de que está querendo aprender das coisas da vida, de maneira geral. História, uma aventura de alguém, uma biografia, alguma coisa, para conhecer melhor as coisas ao redor. Tudo isso envolve sabedoria, conhecimento, e o O tolo, geralmente, ele fica num nível de superficialidade muito grande. Ele não quer descer a mais detalhe das coisas, e a explicação de nada, por que isso, por que aquilo, não interessa. Estou falando de maneira bem, bem geral. Claro que quando chega no aspecto mesmo de conversão, quando entra a sabedoria de Deus, aí vamos falar do crente agora, poderá ter o mesmo tipo de comportamento ou de perfil. Alguém que se converteu e salvo pela fé em Jesus Cristo é um crente, mas ainda segue um rumo de não querer aprender muito, não valorizar, agora sim, as coisas mais profundas da Bíblia, numa discussão, pode ser um jovem na classe de jovens, numa escola dominical, ou no retiro, numa conversa. Você vê que é despreparado. Se pedir um resumo da pregação, ou do pastor lá, do culto principal da igreja, ou de crianças, ou de adolescentes, qualquer que seja a sua área, né? Não vai saber, está muito preocupado com isso. O crente, ele pode e deve, penso eu, e aqui já aparecendo com a, eu disse semana passada, identificar, dizer que esses meus amigos eu vou escolher mais a dedo, esses vou me aproximar mais. O que eu tenho para ganhar? O que eu tenho para aprender de alguém que não sabe nada? Alguém que não tem o que transmitir? Alguém, como a gente costuma dizer, cabeça oca? Isso não é bom. Então, preste atenção para pessoas ao seu redor que levam a sério o ensino de Deus dentro da sua idade, da sua faixa, leva a sério, com responsabilidade. Às vezes eu noto, é difícil, não vou julgar, mas a gente está pregando lá, domingo à noite, pregação forte, alguma coisa importante, tá? Como eu disse, é difícil julgar, mas nem tu vai julgar. Mas pelo aspecto, é muito interessante. Traço algumas fotos. Claro. A concentração de alguns, o jeito de olhar, a atenção. Estou falando de adolescente, estou falando de jovem, falando de velho. Não interessa a idade, não é o caso. Mas a atenção, a concentração que a gente nota em alguns, geralmente os mesmos, é impressionante. E serve de contraste. Por outro lado, de alguns que, olha, a cabeça parece que está longe, longe do jeito de olhar, eu não sei. Um jeito de olhar assim, jeito enfado. Olha o pobre pregador da paz de prazer. Irmãozinhos, sai, sai. Vá para onde você quer ir, vá fazer alguma coisa lá, seu WhatsApp lá, se ela puder, porque aqui você está me atrapalhando. É pelo jeito. Agora eu disse, às vezes é o jeito da pessoa, a pessoa está curtindo, está vibrando com a pregação. Eu acho muito difícil, mas pode, né? Mas o que eu quero dizer é que não é tão difícil a gente identificar, não, quem leva a sério as coisas de Deus. E não leva muito a sério. Segunda característica, 14:9, Provérbios 14:9, os loucos, ele não é quem está no hospício, ok? São insensatos, tolos, que não tem bom senso, cabeça oca, zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Que é mais sério. Lá nós vimos que ele não valoriza muito a palavra de Deus, o conhecimento, a sabedoria que vem do alto. Aqui é o próprio pecado. mercado, faz pouco, não está ligando muito. Claro que isso aqui já é uma característica que nos faz lembrar mesmo é do não crente. E você foi não crente, eu,
cada um de nós.
Não, pastor, nasci crente. A gente conversa lá no gabinete pastoral. Se você acha que nasceu crente. Né?
Então, todos nós fomos descrentes. E todos nós zombamos do pecado. Todos. Sem exceção.
Se não for uma coisa consciente e fazer troça de cada vez que a gente pecar e tal. Mas, no mínimo, por não prestar atenção, não está nem aí. O Romanos 1, lá de Paulo, diz que Deus, o que pode mostrar pela natureza que é um Deus criador. Ele mostrou, mas os homens não estão nem aí, não ligam. Então nós já debochamos muito do pecado, quando não nos alegramos mesmo com o pecado e tal. Então, realmente aqui aponta mais para o não crente. E dá até tristeza imaginar, e a gente tem que admitir, que pode ser o caso de algum crente. Um salmo que leva a vida de uma maneira muito solta em termos de santidade. Agora, o crente, ele não vai, imagino eu, zombar de imoralidade, de roubo declarado, de assassinato, ele não vai, corrupção pesada. Mas quem diz que pecado é só isso? Há vários níveis de pecado. Mundanismo é pecado. Ser atraído pelas coisas daqui de baixo é. Se preocupar demais, trabalhar demais por preocupação com o dia de amanhã. Entrou numa faixa de pecado. Então, pode ter crente, deve ter, certamente, que não está dando muito valor a situações dessas em que a Bíblia diz assim, olha isso aqui, está errado, está errado. Está errado significa que isso é pecado. Ok? Então, você, crente, fique de olho para ver irmãos ou irmãs que não levam muito a sério, não. Rapaz, você está com uma revista dessa aqui, dando uma revista dessa, rapaz, o jovem chega, ah, besteira. Rapaz, você está vendo isso? Você está ouvindo aquilo? Rapaz, está ouvindo essa música? Não, essa besteira. Rapaz, que é isso, meu irmão? Ô, meu irmão, isso é zombar. Uma forma de zombar de pecado. Eu poderia falar muito disso. Para ele, seria uma pregação. Essa questão do que é zombar do pecado. Não é só aquele... aquele pecado grosseiro, como eu acabei de falar, não. Ah, acabou. Meu tempo. Eu ia quatro, só cheguei em dois. Então, pô, prova semana mais dois. Então, vocês vão ficar peritos em identificar todo crente insensato. Eu estou mais preocupado aqui com os crentes, porque é onde nós convivemos. E onde está o maior perigo, onde a gente deve ter mais prudência mesmo. Porque lá fora são bons de Deus, são ímpios mesmo, a gente imagina que já estejamos bem protegidos. Né? Mesmo assim, claro, vamos ficar ligados para evitar que eles são mais hostis, mas eu quero jogar atenção sobre os crentes. Olhe os seus companheiros, suas companheiras, aqueles que você vai querer amizade. Não é amar. Não é orar por eles. Não é isso. Não é ajudá-los quando precisam. Mas querer ser companheiro deles, querer ter uma certa amizade, querer se expor a ser influenciado por ele ou ela, tome cuidado. Então, aquele que despreza o conhecimento, a sabedoria que vem de Deus, há várias formas disso que eu comentei, e aquele que não está muito aí para as coisas que a Bíblia indica como pecaminoso. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Mais uma vez nos orienta, nos mostra o rumo. Que sejamos sábios. para evitar companhias de insensatos. E eu não falei desta vez, Senhor, mas eu quero acrescentar mesmo nessa oração que tudo o que eu disse serve para que nós tenhamos cuidado com nós mesmos. E nós mesmos podemos entrar nesta categoria triste de insensatez, de tolice, de não valorizar as coisas do alto e de fazer coisa pequena do pecado, não dar muita atenção. Isso é grave. E nós próprios tenhamos muito cuidado com os irmãos a que vamos escolher ser acompanhados e a nós mesmos. Bom mesmo é que todos nós estivéssemos muito longe da tolice e da insensatez. Nós crentes. Ah, que delícia. Mas se formos buscar a santidade, pedimos ao teu Espírito que nos ajude, nos esforçarmos naquilo que nós podemos fazer como disciplinas espirituais, e façamos isto, e certamente poderemos crescer bastante em Cristo. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.
Amém.